Quando você vai ao médico e pergunta o que, que tem errado com o seu corpo, provavelmente ele vai te falar que você tem alguma doença, gripe, câncer, tuberculose, enfim. O médico nunca vai falar que você tem morte. Já parou pra pensar nisso? As doenças que conhecemos são problemas técnicos e empresas como o Google gastam bilhões de dólares em pesquisas e adquirindo outras startups que estão desenvolvendo projetos ambiciosos para prorrogar a vida humana. E o CEO do Google Ventures acabou até declarando que eles não estão no jogo para apenas melhorar um pouco a qualidade de vida. Eles querem ganhar o jogo contra a morte. Por quê? Simplesmente porque é mais gostoso viver do que morrer. Os sapiens de hoje não morrem porque os deuses decretaram, mas por conta de uma série de falhas técnicas do corpo. Se o coração palpita, pode ser estimulado por um marca-passo ou um coração novo, o câncer pode ser destruído com radiação e a infecção pode ser controlada com antibióticos. É verdade, hoje não somos capazes de resolver todos os problemas técnicos, mas estamos trabalhando duro para isso através da ciência. E hoje você vai saber mais sobre ciência nesse terceiro e último episódio do Resumo Cast sobre o livro Sapiens, que está imperdível e está começando agora.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Sapiens foi publicado no Brasil em 2015 e logo se tornou um dos maiores best-sellers dos últimos tempos no mundo todo. O autor é o historiador, filósofo e professor de história na Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Além de Sapiens, Harari também é autor dos best-sellers Homo Deus e 21 lições para o século XXI.
Lá no primeiro episódio dessa série, nós cobrimos o surgimento dos sapiens e a primeira grande revolução, a cognitiva. Nós explicamos como a nossa espécie consegue cooperar em grandes números e de forma flexível através das narrativas. Depois, com o segundo episódio, explicamos como a raça humana aumentou de tamanho através da revolução agrícola e unificou todo o planeta. Hoje, vamos para a parte final da saga dos Sapiens, uma revolução que iniciou algumas centenas de anos atrás e que em um contexto macro é muito recente. E cada dia que passa nos fornece mais ferramentas para explicar o mundo e influenciar o nosso próprio destino. Eu estou falando da revolução científica. E agora, você vai conhecer a nossa equipe de 5 leitores que leram o livro essa semana e irão te explicar a ideia central. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. Central dessa parte.
Fala pessoal, Arnaldo Neto aqui, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, nessa parte do livro, a ideia central é a seguinte: o autor fala muito nessa parte do livro sobre felicidade. Então, para mim, a ideia central é: qual é o sentido de desenvolver agricultura, escrita, moedas, países e leis, se isso não tornou os sapiens mais felizes?
Alô, gente, é o professor Emílio Amorim aqui de Juiz de Fora, em Minas, e a questão que eu tenho para vocês hoje é a seguinte: será que nós teremos sucesso em sermos nossos próprios deuses? E depois, o que faremos?
Olá, ouvinte Resumo Cast, sou o Holden Macedo, falando diretamente de Brasília, e além de defensor público, sou professor de Direito Civil e empreendedor no ramo de desenvolvimento pessoal e da preparação para provas e concursos públicos. E a ideia central da quarta parte deste livro é de que a revolução industrial, a revolução científica, a ideologia liberal e o sistema capitalista, tal qual hoje se desenvolvem na sociedade em que vivemos, são fruto do entrelaçamento entre ciência, indústria e tecnologia militar. E essas três forças, unidas, caminham para tentar resolver o maior problema da nossa espécie sapiens: superar a morte e ter a vida eterna.
Eu sou Rafael Pires, sou coach e um eterno aprendedor. E na minha opinião, a ideia principal dessa última parte do livro Sapiens é que não existe avanço científico sem algum tipo de interesse político ou econômico por trás. Se as instituições políticas e econômicas quiserem aumentar ainda mais seus poderes, a imortalidade do Homo sapiens vai acontecer, só não se sabe para quê.
Tá. E eu, Gustavo Carriconde, eu acho que a ideia central está conectada com um pensamento do autor, que ele diz que nós estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos nervosamente dos portões de um para a entressala do outro. A história ainda não se decidiu sobre o nosso destino e uma série de consequências ainda pode nos colocar em uma ou outra direção. E por que que a gente não começa esse episódio falando sobre ciência? Na opinião de vocês, o que que é ciência?
Para mim, a ciência é quando o conhecimento vai um pouco além do achismo, né? A ciência é quando você tem ali um corpo de conhecimento meio que sistematizado através de observação, identificação, pesquisa e explicação. Então, a ciência é quando o conhecimento ultrapassa o achismo com a experiência.
Na minha opinião, a ciência ela evoluiu, como o próprio livro narra e retrata bem, de uma ciência de descobrir verdades para uma ciência de resolver os problemas da espécie. E com base na resolução de problemas, seriam certezas provisórias razoáveis do que pode solucionar um determinado problema humano.
Qual foi o contexto, então, que deu origem ao surgimento da ciência? A gente falou lá no começo que o Sapiens, ele primeiro começou, né, com essa grande revolução, foi a cognitiva, o que nos separa dos outros animais. Depois o número de Sapiens no planeta Terra cresceu exponencialmente. E aí veio a ciência. Como e por quê?
Bom, na minha opinião, eu acho que a ciência ela veio no momento em que o Sapiens começou a admitir que ele não sabia de tudo, contrariando o que existia na época, né? Muitos dogmas religiosos, entre outras coisas, falavam muito sobre isso, que eles tinham a resposta para tudo, mas o Sapiens, ao medida conforme o tempo foi passando, ele descobriu que não temos a resposta para tudo. Então começou-se a ir atrás de conhecimento, de progresso, e eu acho que isso lá na frente foi acabar resultando na revolução científica e na ciência, né? Desde então, a gente nunca mais faz as coisas cientificamente por achismo, por opinião. É sempre buscando algum progresso, algum conhecimento profundo de algum determinado assunto e sempre com um investimento, né? No caso, monetário.
Alguém pode dar algum exemplo? Eu quero um exemplo histórico de ciência. O que que é a ciência? A invenção de um navio, uma caravela, um microscópio?
Isso é tecnologia.
Pois é.
Não, a tecnologia surge através da ciência.
Mas a ciência, né? A ciência ela é uma série coordenada de conhecimentos direcionados a um objetivo. Tá? Então, assim, o produto da ciência é a tecnologia, mas a ciência em si seria a coordenação dos conhecimentos humanos para a resolução de um problema que resulta justamente da criação de tecnologias, de teorias científicas, porque nem sempre a ciência é uma ciência aplicada. A tecnologia seria a ciência aplicada, e é um dos campos, né, que ganhou um impulso gigantesco. Mas, assim, na minha opinião, o início de tudo, a ciência partiu da curiosidade do próprio ser humano quanto à sua própria ignorância. Então, a partir do momento que o ser humano admitiu que ele não sabia o quanto ele achava que sabia, e também a partir do momento que ele começou a questionar determinados dogmas, principalmente os que vinham das religiões, aí sim a ciência ganhou corpo e ganhou impulso e se abriu, né, a perspectiva, inclusive, para que pudesse ser questionados esses sistema de valores, narrativas da própria religião, e para que o ser humano pudesse acreditar nas suas potencialidades e a partir daí ter uma previsão de futuro melhor, e sendo que ele mesmo conseguiria mudar, né, o próprio futuro, e não acreditando em divindades e mitos e etc.
É, desde o começo da história, se a gente voltar um pouquinho, porque o Harari ele não trabalhou bem isso, ele falou até, ele citou o Francis Bacon, que eu vou comentar sobre ele aqui, mas a questão começa muito antes, né? Eu acho que desde o Martin Heidegger, que é um filósofo contemporâneo, ele tem uma sacada muito interessante, que ele faz uma sequência histórica dizendo o seguinte, as religiões e os mitos pariram a metafísica pariu a ciência, e a ciência pariu a tecnologia, né? Repetindo, as religiões e os mitos pariram a metafísica pariu a ciência e a ciência pariu a tecnologia. O que ele quer dizer com isso é que desde o começo da nossa história de sapiens no mundo, a gente precisa ou a gente tenta responder o que é verdade, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, como resolvemos as coisas, etc. A gente começa a tentar responder isso com as narrativas míticas, elas dão origem à filosofia e a metafísica que tenta responder essas questões. A metafísica vai ter como filha a ciência, que é a tentativa de responder essas questões por uma outra via, e a ciência vai produzir a tecnologia, que é uma espécie de resposta a partir do fazer coisas, fazer ferramentas e fazer instrumentos. Hoje a gente vive em pleno mundo tecnológico, onde a gente acha que resolve tudo com aplicativo, ferramenta e instrumentos. Mas aí voltando um pouquinho antes, desde o começo dessa história, que duas vertentes disputam lugar na história do conhecimento. Uma vertente é o racionalismo e outra é o empirismo. O racionalismo parte do ponto de que a gente descobre as coisas pensando e, portanto, é um caminho para dentro da mente, e o empirismo parte do ponto, ou parte da premissa de que tudo que a gente aprende, a fonte de tudo é a experiência, né? Esses dois caminhos vão por toda a história da filosofia, eles vão estar lado a lado, e a ciência vai nascer justamente de uma mistura dos dois, porque a ciência é a experiência pensada. Francis Bacon, que ele cita no livro, que é um caboclo aí do século 16, 17, ele nasceu em 1561 e morreu em 1626, ele tinha um pressuposto de que se a filosofia não servia para resolver a vida das pessoas ou melhorar a vida das pessoas, ela não servia para nada. Então ele escreveu uma obra que o Harari cita aí no Sapiens, chamado Novo Organum, porque Aristóteles havia escrito uma obra chamada Organum, e Organum significa ferramenta para resolver problemas. Só que a ferramenta que Aristóteles tinha montado, que é a lógica aristotélica, ela é dedutiva, ela sempre parte de leis universais para pensar os casos particulares. O Francis Bacon, olhando para isso, ele criticou porque ele dizia o seguinte, esse tipo de raciocínio nunca leva a gente a descobrir nada novo, porque a gente sempre parte de autoridades ou de verdades aceitas como verdadeiras e tenta aplicar isso à vida. Então, no novo órgão, ele propõe um método indutivo é o caminho contrário. Ao invés de você partir de uma lei geral para casos particulares, você parte de casos particulares para tentar construir uma lei geral. Segundo Francis Bacon, assim a gente aprenderia coisas novas. Na minha maneira de ver, e parece que o Harari coloca isso no livro, ele só não destrincha dessa forma, a ciência começa aí, quando ela parte do princípio empírico, do princípio indutivo, e ela começa a ver que se ela tentasse resolver as coisas não de cima para baixo, mas de baixo para cima, a partir do que ela via no mundo, ela ia descobrir coisas novas, admitindo, como o Holden falou, admitindo a sua ignorância em relação ao que o mundo apresentava a ela. A Revolução Industrial é quando a ciência começa a virar máquina. Isso foi a Revolução Industrial. Porque até então a ciência...
Já vinha se fazendo ciência antes.
Viram o que ele fala no livro, né? Isso, mas, por exemplo, todo mundo sabia que a água, quando esquentava, produzia vapor e vapor dilatava. Todo mundo, cientificamente, se sabia isso. Mas ele diz, milhões de donas de casa viram a tampa da panela voar e ninguém nunca imaginou que aquilo podia mover um trem. Um dia, alguém... Porque o berço da ciência é a aristocracia, o berço da tecnologia são os artesãos. Então são dois berços diferentes. O cara que começou a pensar que vapor podia mexer máquina era um artesão. É daí que vem o engenheiro, o cara que engenha soluções. Ele pega a ciência, ele pega os princípios da física, da química, da biologia, olha para a vida e começa a tentar resolver problemas, né? Isso é a arte da engenharia. Então a Revolução Industrial é justamente o momento em que toda toda aquela ciência que existia, mas que em princípio não melhorava a vida de ninguém, começou a virar solução prática para a vida e melhorar a vida. E aí a ciência ganha muito prestígio, inclusive aí a filosofia começa a querer dizer que ela é uma ciência, porque até então ela não tinha se preocupado com isso. Há uma série de filósofos desse momento aí que vão tentar botar uma base matemática, como René Descartes, por exemplo, na filosofia para fazer com que ela ficasse próxima da ciência e ganhasse prestígio, porque a ciência começou a resolver e melhorar a vida das pessoas. E esse foi o grande milagre, porque enquanto a ciência eram descobertas de laboratório que não se transformavam em nada na vida, ela não interessava muito as pessoas.
Eu vou tentar dar um exemplo aqui de quando que essa realidade imaginada se tornou ciência. Vamos imaginar que na primeira parte do livro, quando o autor fala muito bem da revolução cognitiva, um sapiens fala que choveu porque Deus quis. Com o tempo, talvez alguns sapiens mais evoluídos e com ferramentas mais modernas, começou a questionar isso um pouco. Pô, será que realmente choveu porque Deus quis? Então, pô, choveu amanhã, choveu depois, Deus está querendo que chova tanto assim todos os dias? E aí ele começa a questionar aquela história e de maneira experimental, através de observação, de experiência, né, de prototipação, ele começa a entender que sim, existe uma maneira de você prever a chuva e que a chuva, na verdade, é um fenômeno natural que você consegue, através de ciência e tecnologia, começar a se preparar para ela. Então, para mim, esse é um bom exemplo de quando que a realidade imaginada da revolução cognitiva começa a virar ciência na revolução científica.
É, só para também dar um ponto aí sobre a questão, na verdade, a ciência moderna, tal qual nós conhecemos hoje e se diferenciando das tradições anteriores do conhecimento humano, ela não surgiu em uma única oportunidade. Foi um processo também histórico. E se eu fizer um paralelo com a primeira parte do livro, como se fosse a passagem do homem agricultor-coletor para o agricultor, né? Então, foi um processo histórico. Então, isso não aconteceu de uma hora para outra. O professor Emílio bem pontuou que havia, você pegar os dois métodos científicos, um era praticado pela aristocracia da época e outro pelas camadas mais baixas da população, que eram os artesãos. Então, assim, se a gente puder falar e pontuar, tirando os exemplos que foram colocados, foi um processo e não um acontecimento único na história da humanidade.
Eu sei que não é um livro muito popular, ele é muito de muito tempo atrás, mas ele ficou muito famoso, na época fizeram um filme, inclusive, que é o livro O Nome da Rosa. É, baseado o filme foi baseado no livro do Humberto Eco, que chama O Nome da Rosa, e que, inclusive, para quem gosta de história de detetive, é fenomenal. O próprio Humberto Eco diz que tudo que ele queria era escrever uma história de detetive, só que como ele conhecia a Idade Média muito mais do que os tempos contemporâneos, ele resolveu ambientar a história de detetive dele no mundo medieval, né? Essa história do Nome da Rosa se passa quando um frade franciscano que tinha sido da Inquisição, ele é chamado para desvendar umas mortes que estavam acontecendo dentro de um mosteiro beneditino. E a história se dá justamente na chamada Baixa Idade Média, no fim da Idade Média. É o fim de um tempo, o fim do tempo monacal e o começo do mundo moderno. Então, esse frade franciscano, ele é um seguidor de Francis Bacon, né? E ele busca resposta para os crimes que estão acontecendo cientificamente, empiricamente. Só que todos os monges do monastério acreditam que quem está produzindo esses assassinatos é o demônio. Então, é muito interessante, se a pessoa, né, quem quiser ler o livro, é um livro um pouquinho grande, mas ele é muito envolvente, a pessoa vai ver direitinho como que Humberto descreve essa passagem do mundo medieval movido pelas narrativas míticas cristãs e principalmente católicas e a passagem desse mundo para o mundo moderno movido pela ciência e pela experiência, pela indução, né? É uma dica interessante.
E o que motiva as pessoas a saírem daquela lógica ou daquele pensamento de quererem, associar as coisas que aconteceram ao demônio, ou deixa que a igreja explica, ou deixa que o sheik, o líder da tribo, né, o pajá, ele tenha resposta para tudo. Esse é um tipo de pensamento e a pessoa, de certa forma, é uma narrativa que a pessoa escolhe seguir e ela tá bem, tá feliz ali naquela narrativa. O que que leva ela a dizer, não, mas agora o que a explicação do Papa, que é o demônio, não é mais suficiente. Eu preciso dar um passo aqui, pro lado, ou passo à frente, e adotar uma outra narrativa, porque essa explicação não está me convencendo mais. Vocês concordam comigo que é esse desejo humano surge em algum momento e o Sapiens muda a sua escolha de narrativa que vai seguir?
Claro, na minha opinião, esse desejo surge quando o ser humano, o Sapiens, quer resolver aquele problema, né? Vamos lá, usando o exemplo aí do Emílio, do Nome da Rosa, esse livro do Humberto Eco, um filmaço com o Sean Connery, seria muito fácil aquela região lá na Idade Média, como o Emílio falou, assumir que era o demônio que estava fazendo aqueles assassinatos e, consequentemente, bom, se é o demônio, o cara é sobrenatural, o que, que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Aí chega o Sean Connery, como um belo detetive, já acostumado a viver 007 no cinema, fala, opa, peraí, demônio nada, isso aqui tem alguma explicação científica, prática. Eu vou averiguar o que está acontecendo e, através de observação, experimentação, eu vou resolver. Bom, se eu falar mais que isso, é spoiler, mas saindo um pouco do filme e do livro e falando um pouco do mundo em geral, o exemplo que eu dei em relação à chuva é o mesmo. Enquanto você acha que a chuva é algo que Deus quer fazer para castigar um povo ou uma comunidade, beleza, não tem o que fazer. Enquanto aquele povo estiver merecendo castigo, vai chover, vai inundar, vai morrer gente, acabou. Agora, quando você quer resolver aquele problema, bom, peraí, eu quero prever chuva, eu não quero mais que minha família morra quando chova. Aí você, para resolver um problema, passa a estudar um determinado fenômeno, pega a responsabilidade para você e passa a entender que sim, você pode prever aquilo. Então, para mim, o ser humano, o Sapiens, começou a querer, de fato, tirar a responsabilidade de deuses, demônios e entidades, quando ele quis trazer para si a responsabilidade, resolver o problema e assim poder prever eventuais problemas e fatos que poderiam tirar a vida dele ou colocar a vida dele em risco.
Eu gostaria de pontuar também que nesse ponto específico da história, o ser humano ele estava um pouco mais empoderado. Então ele partiu de uma dúvida, que seria uma hipótese científica, ou seja, por que aquele determinado fenômeno da natureza, né, o Arnaldo citou aí, né, o trovão, o relâmpago, por que isso acontece? O que acontece para que exista o trovão ou o relâmpago? E a partir desse momento, dessa dúvida e dessa hipótese científica, onde se cogita, né, será que seria por conta de alguma força da natureza, de alguma energia presente no universo? Então temos a hipótese científica e o empoderamento do ser humano. Eu posso abrir mão das narrativas mitológicas, deísticas, para resolver essa hipótese que eu mesmo me coloco. Então eu poderia trazer esse ponto.
E nesse exato momento, Holden, que o ser humano faz esse questionamento, por que que o trovão acontece? Ele olha pro lado e ele vê que todas as pessoas já têm a resposta para essa pergunta. E ele se sente ignorante. Então a ciência é esse primeiro passo para você necessariamente se sentir ignorante ao redor de pessoas que já têm as respostas todas. Só que as respostas das outras pessoas, obviamente, é que foi criado por Deus. Então você diria que é o primeiro passo para você assumir uma postura mais científica, o ser humano ter esse desejo, essa necessidade de explicar as coisas, é assumir ou aceitar que por algum tempo você vai ser visto como uma pessoa que desconhece, um ignorante ou uma pessoa que discorda do status quo e está acontecendo ao redor dele?
Eu concordo, Gustavo. Na verdade, inclusive o livro do Descartes, René Descartes, ele parte exatamente de um pressuposto de dizer exatamente: cogito, logo existo, penso, logo existo. Então, se eu posso reconhecer minha própria ignorância e pensar a respeito de um problema, a partir daí surge exatamente o método científico moderno. Aí, a partir desse momento, eu vou investigar aquela determinada hipótese e tentar comprovar por intermédio de experimentos concretamente aferíveis e verificáveis por outras pessoas. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu tenho um problema, né, que eu cogito, que eu sei que eu sou ignorante, mas, ao mesmo tempo, que eu mesmo posso tentar responder aquela determinada pergunta utilizando a experimentação, né, a observação e, futuramente, inclusive a linguagem matemática, o ser humano passou a adquirir esse novo poder e desencadeou a revolução científica.
E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as teorias científicas podem e devem ser questionadas. É assim que elas se tornam melhores ainda. Teorias científicas não são a palavra final do conhecimento humano. Já, por exemplo, comparando-se com outras linhas de pensamento, como religião, a religião não pode ser questionada. Ou você crê ou não crê. Se você não crê naquilo que está escrito nas escrituras sagradas, significa que você é um descrente. Já a ciência não, a ciência é o oposto disso. Cada cientista cria suas hipóteses e as suas teorias, já pensando que no futuro será questionado e derrubado. E esse é o grande segredo da ciência. É por isso que ela se torna melhor à medida que o tempo passa. Vocês diriam que a ciência é tão boa quanto a tecnologia que nós temos para executar a ciência?
É, a tecnologia que a gente tem é a ciência que a gente produz transformada em ferramenta.
Mas a ciência quando é você tão pega boa um quanto, princípios... por exemplo, hoje nós temos um tipo de microscópio que consegue enxergar até uma certa quantidade lá no mundo.
Isso.
Se houver um tipo 10 vezes melhor de microscópio, a ciência vai ficar melhor, porque a gente vai conseguir evidenciar mais coisas.
Ela terá mais informações. Agora, informação elaborada vira conhecimento, conhecimento aplicado vira tecnologia. Eu posso ter milhões de informações e não usar isso para nada.
A ciência, o que o Gustavo está colocando seria o seguinte, o que levou, por exemplo, a ciência a, nesse determinado contexto histórico, em que inclusive nós vivemos hoje, ganhar uma proeminência em relação a todos os outros conhecimentos do ser humano. Minha opinião é de que hoje a ciência é a ferramenta que melhor resolve os problemas do ser humano. Então, a partir do momento que o ser humano acreditou que ele não sabia nada, mas ao mesmo tempo que utilizando um determinado método, ele poderia resolver os problemas que ele colocou, então ele se empoderou e o conhecimento humano que foi responsável por essa mudança foi justamente o conhecimento científico retratado aí no livro do Harari dentro da Revolução Científica, que é a que hoje vige, até que nós, né, que o ser humano venha descobrir uma outra ferramenta que resolva tão bem os seus problemas quanto a ferramenta do conhecimento científico.
Tá bom, então eu queria dar um exemplo só para mostrar que talvez esse resolva os problemas humanos não é muito verdadeiro, não. Vejam, por exemplo, no campo das doenças, digamos, das doenças psicológicas ou psiquiátricas, etc., né? Qualquer pessoa que trabalhe com terapia sabe que os remédios que existem hoje, a farmacologia que existe, por exemplo, uma pessoa é diagnosticada com depressão.
Mas, Emílio, aí você está falando da tecnologia. O remédio é a tecnologia.
Não, eu estou falando da ciência que produz tecnologia.
Ciência, né? É uma atitude. Ciência é uma atitude.
Sim.
Não é a tecnologia. Se a tecnologia de hoje não está resolvendo os problemas, a atitude continua para que escale a tecnologia e ela fique cada vez melhor ainda.
Ô, Gustavo, eu concordo com você. Na realidade, embora a ciência, esse conhecimento científico moderno, não tenha sido capaz de resolver todos os problemas do ser humano, grande parte dos que foram colocados ruíram. Inclusive um que eu até queria trazer ao debate, e isso aí está mais para o final do livro, mas o problema da morte em si, que sempre foi um propulsor de toda a civilização humana, muitas inclusive centraram na questão da morte. Se você pegar a civilização egípcia, por exemplo, a morte desempenhou um papel fundamental. Então a morte é um dos grandes problemas do ser humano hoje, que o conhecimento científico está tentando, entre aspas, resolver. Agora, claro, esse problema de se conseguiu resolver e se conseguiu resolver bem, um problema não é da ciência propriamente dita, é da epistemologia da ciência. Então, como o professor Emílio bem colocou, vários filósofos que analisam a epistemologia da ciência, Thomas Kuhn, Karl Popper e outros, estão debruçados sobre alguns problemas epistemológicos, saber se resolveu ou não e se resolveu bem ou não resolveu bem. Mas certamente vários dos problemas do ser humano foram resolvidos não por intermédio de conhecimentos espirituais, de conhecimentos religiosos, mas sim por intermédio de conhecimentos científicos. Então, assim, até que alguém traga uma resposta mais efetiva para os problemas, e aí os problemas que eu digo não é que esses problemas que foram resolvidos sejam os essenciais, mas é o que nós achávamos no caminhar da história como problemas essenciais para serem resolvidos. verdade.
E já a gente tá falando sobre revolução científica, e o Harari, ele fala muito bem no livro que a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento. Foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. Então, para você que está escutando a gente agora, é importante você saber, né, realmente entender que a ciência moderna, como a gente vê ela hoje, há um bom tempo já, ela difere de todas as outras tradições de conhecimento anteriores em três aspectos cruciais. O primeiro deles, disposição para admitir ignorância, como a gente muito bem falou aqui. Assumir que a gente não sabe de tudo. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado ou inquestionável. Ponto número 2. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna obtém novos conhecimentos, reunindo observações e então, com a ajuda de dados, relaciona essas observações em teorias abrangentes. Terceiro e último ponto, a aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar só teorias. Ela usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, em particular, desenvolver novas tecnologias. Então, existe essa sequência. Ou seja, a disposição para admitir ignorância levou à aquisição de novas capacidades. A revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, foi, acima de tudo, uma revolução da ignorância. Vou dar um exemplo muito, muito claro aqui. Em 1873, isso está no livro, o Harari fala isso, dá o exemplo do Júlio Verne, que escreveu aquele livro famoso do A Volta ao Mundo em 80 Dias, de um aventureiro britânico. Agora, hoje em dia, né, por causa desses três passos de admitir ignorância, desenvolver teorias e desenvolver novas capacidades, hoje o ser humano consegue dar a volta ao mundo em menos de 48 horas.
Porque inventou o avião, que é a tecnologia. Aí a gente pode falar sobre o conceito e definição de inovação, que também é uma narrativa. Inovação seria ciência, admitir que teu modelo de negócios não tá bom, ele não entrega da melhor forma o valor que se propõe entregar ao teu cliente, mesmo que esse modelo de negócio já vem sendo executado há 10, 20, 30 anos, um negócio de família, um negócio tradicional. Admitir que você chegou num ponto em que tal que é, hoje as necessidades são outras, o mercado mudou, tecnologias novas estão surgindo, competidores estão utilizando essas tecnologias novas, talvez esteja na hora de eu inovar. Isso não é muito similar ao método e ao pensamento científico?
Eu vejo um parentesco, Gustavo, com esses três pontos que eu falei aí sobre, que o Harari diz, né, no livro sobre a revolução científica, eu vejo um bem próximo, bem um parentesco com o empreendedorismo, porque como você falou nesse exemplo, o cara tem um plano de negócio lá de família, há décadas, aquilo não sai do lugar, novos modelos de negócio chegando, novas tecnologias, o cara ainda não sai do lugar. Então, o primeiro passo, ele tem que ter disposição e assumir que ele, no momento, ele é um ignorante. Ele não sabe de tudo como lidar com o negócio dele no atual momento. A ciência fala muito sobre sempre atualizar o conhecimento, né? Então, quando você não atualiza o conhecimento, eu acho que você não está fazendo ciência, né? Então, eu vejo um parentesco nisso. Aí, ponto número 2, o empreendedor admitiu que, pô, não tá legal, sou ignorante, eu preciso de um novo modelo de negócio, por exemplo, uma nova forma de fazer a gestão da minha equipe. Aí ele vai atrás de novos conhecimentos, ele vai reunir, ele vai observar, ele vai reunir dados, vai levantar algumas coisas e tudo mais. E isso vai fazer, se ele realmente quer modernizar, inovar o negócio dele, isso vai fazer com que ele adquira novas capacidades para ser aplicado no negócio dele. Então eu vejo um parentesco desses três passos com o empreendedorismo aqui.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.
Tem uma coisa que eu acho interessante, reconectando na questão do livro e do empreendedorismo, quando ele de novo, quando ele fala sobre o vapor, que ele falou assim, muitas pessoas já tinham visto a tampa da panela voando por causa do vapor, só que era preciso uma mudança psicológica para que alguém olhasse aquilo como um potencial, uma potencial força para deslocar um trem. E isso se junta com a questão de mudança de paradigma, né? Eu acho que a disrupção acontece no mundo empresarial quando alguém muda o paradigma ou alguma coisa muda o paradigma e a gente começa a olhar para o mundo de uma forma que não olhava antes. Porque quando a gente muda o lugar de onde a gente olha, a gente vê coisas que não via. Então, essa é a primeira mudança. Um outro conceito, além de mudança de paradigma, que eu acho interessante para o empreendedor e que tem a ver com esse livro, o Arnaldo até mencionou ele um pouco atrás, é a questão, a ideia de prototipação. Eu acho que a ciência, ela é a mãe da prototipação, principalmente a ciência e a tecnologia. Porque antes, e a gente encontra muitas empresas que ainda têm essa perspectiva, o cara quer planejar tudo de forma que quando ele entrega o produto esteja tão bom, o serviço dele esteja tão bom, que praticamente ninguém encontre uma falha. E quando a gente fala da prototipação, a lógica é outra, né? Eu faço o mínimo valor e quando eu tenho aquele mínimo valor para entregar, eu coloco no mercado e eu vou melhorando aquilo com os meus clientes. E, portanto, eu admito a minha ignorância. Eu não sei tudo sobre aquilo. Eu não sei realmente o que o cliente quer. Eu não sou o cliente e, portanto, eu vou melhorando meu produto com o cliente. Essa é uma ideia que tem muito a ver com o espírito da ciência, que é a ideia da prototipação. Eu acho que isso ajuda bastante a quem é empreendedor.
É o MVP, famoso muito MVP. Bom. O trem a vapor ele não surgiu da noite para o dia como o trem a vapor. Ele teve vários estágios. Primeiro, das panelas, passou-se a máquinas, moinhos fixos. Depois, colocou-se rodas em um carro. Depois, se transformou em um trem. Depois, um trem um pouco melhor, carregava pessoas. Através da prototipação gradual, em diferentes estágios, até que ele se tornou realmente um trem a vapor, onde as pessoas puderam olhar e falar, não, esse trem realmente resolve um problema grande e importante. Mas, certamente, ele não começou resolvendo um problema grande. Talvez começou até falhando várias vezes.
Um empreendedor cientista, vamos criar isso, né? Um empreendedor cientista, ele está sempre se deslocando, é como um jogador no campo, ele se desloca, porque se deslocando ele muda paradigma e ele vê coisas que ele não via, e ele está sempre se prototipando. Eu acho que seriam as duas contribuições interessantes aí para o empreendedor.
E hoje em dia, por causa das tecnologias digitais que a gente tem, a gente pode fazer isso de uma forma muito rápida e com custo muito baixo. Qual é o custo hoje de colocar no ar um site e com aquele site, que é praticamente a vitrine de uma loja, atingir centenas ou milhares de pessoas no mundo inteiro? Praticamente não há precedentes na história onde nós tivéssemos momentos, principalmente no empreendedorismo, onde é possível prototipar com tanta rapidez e com um custo tão baixo, que é o que as startups fazem.
Gustavo, essa contribuição para o livro do Harari é bem interessante se observar no processo histórico, que a partir do momento que a ciência passou de um conhecimento humano que buscava descobrir verdades e com isso competia com religiões, com mitos e etc., e passou a querer resolver problemas concretos do ser humano, ela se aliou ao empreendedorismo da época, porque o empreendedor, na minha opinião, nada mais é do que um resolvedor de problemas da sua clientela. Então, o cientista e o empreendedor passaram a ter a mesma perspectiva, como resolver problemas. E aí houve esse entrelaçamento e o Harari narra também, além das questões ligadas aos impérios também. E ele fala isso com mais clareza ainda, porque ele tem um capítulo específico sobre o casamento entre ciência e império. Então, a partir do momento que a ciência passou a querer resolver problemas, ela se uniu ao empreendedorismo e também aos impérios e deu, né, o resto foi realmente história.
A gente já falou que esse seria o próximo passo da gente aí, né? Afinal de contas, ciência requer investimento, investimento requer interesse, e aí a gente volta ao chassi dos sapiens, o velho bom chassi dos sapiens, pelo que mesmo o sapiens se interessa.
E uma provocaçãozinha aqui, partindo do pressuposto, como eu já tinha dito, de que ciência e o próprio empreendedorismo procuram resolver problemas do ser humano e que as pesquisas científicas são financiadas exatamente com recursos estatais e de empreendedores individuais, a gente observando aí onde é que está o dinheiro da pesquisa científica, a gente vai ver que realmente tanto a morte quanto a própria busca desse sentido, desse propósito, são hoje indústrias muito fortes na nossa experiência. ciência contemporânea. Nós temos aí a biotecnologia, a cibertecnologia e as inteligências artificiais cooperando aí para a gente prorrogar ou prolongar a vida dos sapiens, e nós temos também todo um mercado voltado para a construção de propósitos, tanto os propósitos das empresas quanto os propósitos de nós, indivíduos, né, enquanto individualidades.
E agora eu tenho que fazer uma pergunta, porque o Roden falou sobre experiências humanas. Onde é que estão as experiências humanas? Estão dentro do ser humano? E como é que é a experiência da felicidade? Alguém pode me explicar isso aí? O que ele fala no livro?
Eu posso responder com base no próprio Harari, né? O Harari falou que a definição geralmente aceita para a felicidade seria um bem-estar subjetivo. E que, inclusive, todas as vezes que tentou se estudar cientificamente o que é a felicidade, uma legião de psicólogos foi a campo com questionários perguntando individualmente a cada uma dessas pessoas, indagando, né, fazendo numa escala de 0 a 10, perguntas do tipo assim, quando você se sente satisfeito com a sua forma de ser, você se sente satisfeito com a vida, de 0 a 10. E aí, coletando esses dados científicos, se chegou a conclusões, inclusive conclusões que já eram mais ou menos previstas por filósofos, por poetas ou demais pensadores.
Eu acho que essa questão em relação à correlação entre condições objetivas e expectativas subjetivas é aquela boa e velha fórmula: felicidade é igual à realidade menos expectativa, né? Tem um exemplo muito bom que o autor dá, algo semelhante a isso. Se você quer uma Ferrari zero e ganha um Fiat usado, você não vai ficar muito feliz, vai achar que alguma coisa te foi negada. Agora, se você quer uma carroça e consegue justamente uma carroça, você fica contente. Então, o cara que ganha uma carroça, se você for considerar só de maneira básica, sem analisar expectativa, pô, peraí, o cara que tem uma carroça tá mais feliz do que o cara que tem um Fiat? Sim. Por uma questão de expectativa. O cara que ganhou o Fiat queria a Ferrari, e o cara que queria a carroça de fato ganhou a carroça. Então é por isso que, né, se você vê, ganhar na loteria tem com o tempo o mesmo impacto, por exemplo, do que pessoas que sofrem um acidente de carro. Porque quando as coisas melhoram e as expectativas inflam ou eventualmente se adaptam, até mesmo melhorias drásticas nas condições objetivas podem deixar insatisfeitos, ou melhorias como de saúde, consigo voltar a andar, pode nos tornar tão satisfeitos quanto melhorias que pareceriam muito maiores. Então acho que tudo isso que a gente está falando cai naquela velha e boa fórmula: felicidade é igual a realidade menos expectativa.
Tá, legal. E aí, à vista do meu ponto, então, em relação à felicidade, vem de uma frase que o Harari diz no livro, né? Ele diz que a felicidade duradoura só vem da serotonina, dopamina e da oxitocina. Então, pra
explica.
Mim, a
explica, agora explica. Não, o que quer dizer isso?
Não, a serotonina, a dopamina e a oxitocina são substâncias, né? São substâncias que, dependendo do que a gente faz ou não faz, sempre tem algumas substâncias sendo ali injetadas, né? Ou sendo
hormônios,
produzidas no nosso corpo, hormônios, e, né? Tudo que a gente faz está produzindo alguma coisa, né? Então, para mim, a felicidade é você construir hábitos em torno... construir hábitos que vão te dar dopamina, que vão gerar dopamina, serotonina e oxitocina no seu organismo.
E se eu replicar artificialmente essa injeção química de um produto no meu sangue?
Pois é. Pois
eu vou
sentir
felicidade?
É. Rodamos e chegamos onde a gente ia lá atrás. Olha que maravilha, bicho.
Exato.
Tudo escrito. Aproveitando a carona do Rafa, uma coisa que acontece muito hoje é uma coisa que a gente chama de reducionismo fisiológico. O que é reducionismo fisiológico? O pessoal da neurociências, estudantes do cérebro, né, da massa encefálica do cérebro, eles vão lá e analisam um monte de gente, colocam as pessoas naquele tomógrafo funcional, né, que escaneia seu cérebro durante o tempo que está fazendo alguma coisa. Aí mostram um monte de imagens, imagens legais, engraçadas, etc, né? E aí olham dentro do tomógrafo e veem qual a área do cérebro que está acendendo. Aí eles falam: ah, tá vendo? Alegria e felicidade corresponde à área tal e tal acesas, né? E aí vão lá, examinam bioquimicamente o cérebro e percebem que quando você tem a serotonina, a dopamina, a oxitocina, são hormônios que ficam na sinapse ali, quando um neurônio quase toca no outro, os neurônios não se tocam, mas eles ficam ali, os dendritos, né, dos neurônios ficam ali bem próximos uns dos outros, aquilo é a área sináptica, onde um se aproxima do outro e de um para o outro passa eletricidade e passam comunicações. É assim que o nosso cérebro opera, é assim que a gente funciona. No meio daquela sinapse ali fica, por exemplo, a dopamina, a endorfina e etc. Né? Aí, quando uma pessoa está deprimida, então ela está incapaz de se sentir feliz, você vai lá e olha e vê que tem pouca dopamina, pouca quantidade de hormônio dentro dessa sinapse. Aí você começa a ministrar antidepressivo para a pessoa. O que é o antidepressivo? Antidepressivo, em geral, eu estou generalizando, são remédios, são substâncias químicas que fazem com que a dopamina e esses hormônios fiquem mais tempo ali dentro da sinapse e não sumam depressa dali. Aí a pessoa melhora, se estabiliza, ou pelo menos começa a ficar um pouco melhor. Contudo, está mais do que provado também cientificamente que se a pessoa só faz essa injeção de substâncias químicas para segurar os hormônios, possíveis hormônios da felicidade ali dentro do cérebro, aquilo não resolve. Com o tempo, o remédio começa a não surtir mais efeito, ela precisa mudar de remédio, aumentar as doses, e o que realmente resolve é uma terapia, algum tipo de terapia colocada ou feita junto com o tratamento medicamentoso, para que a pessoa ressignifique a vida. Quando ela ressignifica a vida, misteriosamente as quantidades de dopamina, endorfina, serotonina começam a se normalizar nas sinapses, né, do cérebro. Então, é interessante que compreender fisiologicamente o que é a felicidade não produz felicidade, mas ter significado para viver faz as pessoas ficarem felizes.
Mas elas ficam felizes e o corpo, ele produz uma certa combinação química. Tem que haver uma fórmula para isso. Não significa que nós desconhecermos a fórmula, não significa que a fórmula não existe, mas possivelmente um dia no futuro, né, nós temos uma outra substância, um outro produto que vai ser efetivo e o corpo não vai reagir, não vai desenvolver uma resistência, né, aos medicamentos que a gente tem hoje. Mas o que eu concordo com o Harari é que a felicidade, ela tá dentro do nosso corpo, quimicamente, levando em conta os exemplos até que o Arnaldo deu, dá pra a gente deduzir claramente isso. E tem mais um exemplo muito interessante no livro sobre um camponês na França e um banqueiro. E os dois moraram em Paris em um determinado momento na história. O banqueiro mora lá num apartamento hoje, super luxuoso, e quando ele acabou de fazer o pagamento, o último pagamento do apartamento dele, super luxuoso, lá na Champs-Élysées, com toda a tecnologia e conforto dentro do apartamento, ele ficou feliz. E ele ficou feliz significa que um nível X dessas substâncias foram produzidas e estavam ali presentes naquela sopa química que é o corpo desse banqueiro. Um camponês medieval, há centenas de anos atrás, no mesmo local, lá em Paris, construiu a sua casinha, e quando ele acabou de construir a sua casinha, mesmo com menos conforto, ele ficou feliz também e replicou o estado químico daquele banqueiro, mesmo que as condições fossem completamente diferentes, um vivendo miseravelmente em condições de pobreza absoluta e o outro com todos os luxos e tecnologias que a gente conhece hoje, conseguiram quimicamente estar no mesmo estado que o Harari chamou ali de, né, de felicidade.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Eu acho que explica um pouco isso, Gustavo. É o que ele fala, que a felicidade, né? A gente se acostuma com a felicidade, a gente se acostuma com as melhorias que a vida nos proporciona. Então, por exemplo, ele fala uma história no livro que é sintomática disso, né? Ele fala de Lúcia e Lucas, dois gêmeos de classe média, que concordam em participar de um experimento sobre bem-estar, felicidade. E eles dão, nesse dia desse experimento, várias respostas sobre felicidade. Saindo desse laboratório de psicologia, o carro da Lúcia é atingido por um ônibus, né? Lúcia, um dos gêmeos, deixando ela com uma série de ossos fraturados, uma perna permanentemente danificada, enquanto, né, uma equipe tá indo lá resgatar a Lúcia, o telefone do Lucas toca e ele descobre que acabou de ganhar 10 milhões de reais na loteria. Com o tempo, 2 anos depois, ela vai estar mancando e ele vai estar muito mais rico. Mas quando o psicólogo voltar a fazer um acompanhamento desse estudo de felicidade, ambos tendem a dar as mesmas respostas porque que deram na manhã antes do acidente e antes do Lucas ganhar na loteria. Por quê? Porque, segundo o Harari, a gente se acostuma com as melhorias que a vida nos proporcionou. Tanto o Lucas se acostumou com uma vida um pouco mais rico, quanto a Lucy se acostumou com uma perna um pouco melhor comparada à perna fraturada que ela teve depois do acidente. Então, acho que isso que você falou do camponês e do executivo, ambos tiveram um pico de felicidade ao conquistar aquilo, um lá no meio do campo e outro no meio da Champs-Élysées, mas com o tempo ambos se acostumaram com a realidade, seja ela qual for para cada um dos casos.
E vamos lembrar que cada um dos dois tinha uma expectativa do que ele poderia ou merecia ou conseguia ter, expectativa essa que é gerada pelas macronarrativas das quais falamos desde o primeiro capítulo. O banqueiro tem uma expectativa do que ele pode, merece ou consegue ter na vida, e o camponês medieval tinha uma outra narrativa falando do que ele pode, merece ou conseguiria ter na vida. Então, a expectativa que eu tenho, as expectativas que eu alimento, cria uma espécie de padrão para minha felicidade, porque eu estarei ou me sentirei feliz na medida em que a realidade confirmar essas expectativas.
E o problema é que a gente sempre aumenta as expectativas frente à realidade. Quando a gente chega próximo de atingir o fim, ou atinge, nós criamos novas expectativas e, portanto, talvez a felicidade seja um caminhar em busca da própria felicidade.
Quem que pode dizer o que vai acontecer daqui a 10 mil anos, talvez? O sapiens nem exista mais. Talvez o sapiens se torne uma outra espécie. Aí ele fala sobre ciborgue, né? Fala sobre... quais são as outras aí?
Me ajuda, são três. Engenharia genética.
Engenharia genética.
Inteligências artificiais.
Inteligência artificial, tipo um vírus, né? De
cérebros
computador,
humanos,
tipo...
computacionais.
Formato digital.
Isso, exatamente.
E a questão é, como é que esses seres vão se comportar? O Hollywood e o futuro que a gente conhece, baseado em Hollywood, diz que nós, o mesmo chassi, vai estar viajando em espaçonaves e vai ter armas a laser. Né? Mas, quem é que disse que vai ser o mesmo chassi? Talvez seja um chassi diferente e ele levanta essa possibilidade. E felicidade seja uma coisa que não importa mais? Para esse chassi, talvez procriar seja uma coisa que não importa mais. Talvez medo seja uma coisa que esse chassi não tenha mais, né?
Harari fala no livro que esse novo sapiens nos olhará com benevolência.
O que passa pela minha cabeça é justamente isso.
Os neandertais com benevolência.
Sim, como nós olhamos exatamente. Os homens
essa
de neandertal.
Essa nova raça, essa raça de super-humanos amortais, lembremos isso, não imortais, mas amortais, porque eles continuarão podendo morrer se forem, sei lá, atropelados, atingidos por alguma coisa, eles morrerão, mas eles não morrerão de causas naturais, e isso não é um imortal, mas é um amortal. Eu gostei muito dessa diferenciação. Parece que não há perspectiva de que nós sejamos imortais, poderíamos ser mortos por alguma coisa, mas seríamos amortais, e essa raça de super-humanos amortais provavelmente olhará para nós com uma certa benevolência, porque eles olham o mundo e vivem no mundo a partir de outro paradigma. Eu acho que não há como hoje nós, sapiens, desse tempo agora, sequer imaginarmos como seria essa nova raça. Por isso que o Harari chama de deuses, né? Seriam deuses para nós, ou nós os olharíamos como deuses e eles nos olhariam como animaizinhos simpáticos.
É como apresentar uma peça de Hamlet para os homens de Neandertal. Não faz sentido para eles. Ele fala
exato.
Isso aí também.
E tem uma questão bacana em relação aos amortais e imortais. A gente hoje pula de bungee jump, né, vai na montanha russa, pula de paraquedas, porque um dia a gente vai morrer. Então, beleza. Claro, não é que eu queira morrer agora, mas... Agora imagina se você sabe que você nunca vai morrer se você não se arriscar. O quanto que isso mudaria o comportamento das pessoas. É interessante pensar nisso.
Não, aí o mundo inteiro, a dinâmica, as narrativas vão mudar todas. Coisas que são importantes hoje pra gente não vão mais ser importantes.
Pois é.
E aí emprego, a gente colocando
quem é
sobre...
Quem vai se preocupar em perder o emprego?
Sobre a perspectiva do empreendedorismo, é bem interessante a gente pensar na questão do ser humano amortal, porque a partir do momento que hoje a gente já tem um problema demográfico bastante significativo, né, nós saltamos aí de 1 para 7 bilhões de habitantes do planeta em 200 anos, imaginem vocês como será se criarmos uma espécie de sapiens amortal. Então, isso abre perspectivas bastante interessantes, tanto sobre o ponto de vista psicológico e filosófico, quanto também quais seriam os problemas que o empreendedor do futuro teria que resolver quando a própria morte não for mais um problema para a espécie. E aí eu me arriscaria a imaginar um futuro onde realmente seria inexorável a busca por novos planetas habitáveis, porque a questão demográfica avançaria tanto que não comportaria uma espécie humana em harmonia, entre aspas, que hoje, né, já se vê que não há uma certa harmonia, mas seria inviável a vida humana no planeta Terra.
Para botar a lenha nessa fogueira aí do que o Roden está puxando, segundo algumas visões antropológicas, mesmo filosóficas, etc., um dos motivos que leva o ser humano a querer ter filhos é se perpetuar nos seus filhos, porque nós não sabemos, mortais, quando você tem um filho, olha para o seu filho e vê inclusive traços físicos seus no seu filho, você se perpetua. Isso é uma coisa muito forte nos judeus, né? O judeu primava pelo fato de ter um filho, principalmente ter filhos homens, porque o filho homem carregava o nome do pai. Um homem que não tivesse filhos homens, o seu nome desapareceria da face da terra. E agora vamos lá, será que uma raça de sapiens amortais desejaria ter filhos? Ter filhos pra quê? Se eu vou viver pra sempre do jeito que eu estou?
Só explicando, só um parênteses pra explicar o que seria amortal, que a gente já pulou nesse termo, e eu acho que cabe aí uma breve explicação.
Então, eu acho
lembro
ótimo.
Que eu falei lá no começo, quem está nos escutando, o ouvinte que está nos escutando, vai morrer, mas vai morrer por falhas técnicas, ou o coração vai parar, ou vai entrar um vírus na corrente sanguínea. À medida que nós
Exatamente.
Formos desenvolvendo com a
Exatamente.
Ciência novas tecnologias e resolvendo essas falhas técnicas, vai chegar num ponto que possivelmente, não sabe se a gente está perto ou longe, o ser humano amortal vai ser uma realidade, ou seja, um ser humano que não vai ter mais falhas técnicas, seus órgãos, o seu corpo, ele de alguma forma não vai parar de funcionar mais, ele não vai nem envelhecer, possivelmente.
Em condições normais de temperatura e pressão, ele não morrerá.
E o interessante é que o professor...
Isso, mas ele pode ser atropelado por um carro e aí sim, aí é uma condição anormal.
Exatamente. Ele não é um imortal.
Imortal.
O imortal é aquele que não pode ser morto de forma nenhuma. Nem se ele for destroçado, ele morre porque ele volta de novo à sua forma primordial. Então é uma espécie de Deus. Isso é ser imortal. Ser amortal é isso aí, eu não posso morrer de causas naturais, mas se eu for atingido por alguma coisa ou danificado por alguma coisa irremediável, eu morreria, né? Agora, voltando à pergunta, será que seres amortais continuariam vendo graça em ter filhos?
O propósito do ser amortal, será que o propósito do ser amortal não vai ser tornar-se imortal?
Ah, muito bom. Aliás, gostaria de novo de lembrar um filme antigo chamado Highlander, o Guerreiro Imortal, trilha sonora do Queen, e uma das músicas do filme que eu recomendo para todo mundo chama Who Wants to Live Forever? Porque...
Boa.
Vejam o filme e escutem a música do Queen que vocês vão entender do que eu tô falando, não vou dar spoiler aqui. Eu acho que é...
Pode dar. Todo mundo já viu.
Então vamos denunciar
ele chega
nossa
à conclusão
idade, viu,
que ele chega à conclusão que, ele,
mundo,
que ele, na verdade, ele queria morrer.
Os jovens não viram.
Estamos denunciando nossa idade aí, viu?
para botar mais lenha na fogueira, né? Tem um momento ali da Bíblia falando do Apocalipse, falando do fim dos tempos, né? Em que o escritor diz assim: e os seres humanos procurarão a morte e não a encontrarão.
Boa, e posso puxar um gancho aqui que o professor Emílio falou sobre a questão do será que um ser imortal vai querer procriar? Olha só que interessante a perspectiva. Se vingar essa questão filosófica individual, se as pessoas se sentirem desobrigadas de perpetuar o seu próprio gene por conta de ser um ser imortal, o problema demográfico já vai estar resolvido e não vai precisar de empreendedor nenhum solucionar esse tipo de problema. Então, há outras perspectivas e outros problemas serão resolvidos pelos empreendedores e cientistas do futuro. Então, você veja que para cada problema, para cada caminhar histórico, surgem caminhos nessa estrada.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro, essa parte do livro, é para quem quer entender o que de fato nos torna pessoas felizes e se vale a pena mesmo correr atrás da tal felicidade.
Para mim, Emílio Amorim, essa última parte desse livro é para todos nós, né? Como eu disse desde o começo, essa é a história da nossa família, e eu acho que nessa última parte o autor traz uma questão importante. Nós queremos realmente nos tornar deuses sem propósito?
Bom, para mim, Holden Macedo, esse livro é para todo aquele que deseja conhecer de uma maneira reflexiva e profunda como chegamos ao modelo capitalista, ao liberalismo e à crença no empreendedorismo como formas altruístas de ajudar o próximo, pensando em nós mesmos. E também para aqueles que se preocupam em achar respostas para questões do tipo: estamos no caminho certo ou vamos repetir os erros do passado? A humanidade tem um objetivo comum? Como podemos melhorar coletivamente enquanto espécie? E como fazer isso respeitando as demais espécies, o planeta e a nossa própria individualidade?
Bom, na minha opinião, Rafael Pires, essa quarta e última parte do livro é um material excelente para quem quer entender mais sobre a relação entre ciência, política, economia e também para quem quer ter ideias sobre felicidade e mais ou menos tentar descobrir ou começar a ter opiniões, abrir a mente para entender qual que vai ser o futuro da raça humana.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Olha, pode parecer estranho, mas essa parte do livro me fez parar de perseguir a felicidade. Calma, eu vou explicar. Se a felicidade é um ganho que gera expectativas nem sempre atingidas e com o qual eventualmente nos acostumamos, acordar todos os dias pensando em ser feliz se torna uma busca vazia e solitária. Então, eu troquei isso por um levantar da cama diário com a intenção de contribuir com o mundo e as pessoas ao meu redor. O resultado? Bom, a felicidade veio como consequência. Então não busque a felicidade. Busque sim uma vida de serviço e propósito, que a felicidade vai bater na sua porta. A grande prova de que isso funciona é que eu aposto que você eventualmente se frustrou em alguma busca egoísta por prazer. Mas alguma vez você não se sentiu bem ao fazer o bem para alguém? Pois é. Faça o mesmo, faça essa mesma mudança na sua vida, busque propósito ao invés de felicidade, e eu te desejo transformação ainda mais profunda do que a minha.
Eu, Emília Mourinho, acho que essa última parte, lembrar desse fechamento do livro, me trouxe de novo questões que já vêm comigo por causa da filosofia, dessa pergunta permanente do porquê, né? Eu acho que a ciência às vezes responde o como resolver as coisas, responde com o que resolver as coisas, mas em poucos momentos ou quase nunca ela responde por que resolver as coisas. E na minha visão, cada vez mais, essa é a grande questão do mundo contemporâneo, que a gente tenha, descubra propósitos, imagine junto novos propósitos que nos levem a dar outros passos, nos levem para frente, nos levem em busca de novas descobertas e novas invenções.
Para mim, Holden Macedo, esse livro, esses capítulos do livro, modificaram minha maneira de agir, porque embora eu possa não concordar com algumas das conclusões filosóficas a que Harari chegou, ele modificou profundamente a minha visão sobre diversos fenômenos e acontecimentos históricos, abrindo novas perspectivas de resolução para os atuais problemas que nós vivemos. E dessa forma, conhecendo o passado, eu pude encontrar referências históricas, repetições e padrões, e passei a diagnosticar melhor e também a prognosticar melhor o comportamento dos demais membros da minha espécie, individual e coletivamente.
Bom, na minha opinião, Rafael Pires, o que me marcou foi uma coisa que eu já tinha aprendido lá na Virtude do Egoísmo, com a Ayn Rand, que é sobre o egoísmo. Ao ficar mais rico, aumentando o tamanho do bolo, eu posso beneficiar cada vez mais pessoas, e não só a mim mesmo. Ou seja, por esse ponto de vista, egoísmo é sim altruísmo.
E, na minha opinião, o que mais me marcou, né, nessa última parte do livro está relacionado com felicidade. Eu achei muito interessante a relação da felicidade com essa sopa química que é o nosso corpo. E as sensações do nosso corpo, elas são influenciadas pelos níveis químicos que estão principalmente na corrente sanguínea, ou sabe-se lá quais outras influências tem que o nosso corpo utiliza para replicar esse estado de felicidade. Aí ele coloca um exemplo: uma pessoa que acabou de ganhar na loteria ou de encontrar um novo amor e pula de alegria, na verdade, não está reagindo ao dinheiro ou ao fato de ser amado, está reagindo a vários hormônios que inundam sua corrente sanguínea e a tempestade de sinais elétricos pipocando em diferentes partes do seu cérebro.
Frase de outdoor.
A felicidade não depende de condições objetivas de riqueza, saúde ou mesmo comunidade. Em vez disso, depende da correlação entre condições objetivas e expectativas subjetivas.
Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e responsáveis que não sabem o que querem?
A minha frase de outdoor é a seguinte: o principal projeto da revolução científica é dar à humanidade a vida eterna.
Para mim, para entender a mente humana e a cura de suas doenças, primeiro é preciso estudar estatística.
Estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos nervosamente dos portões de um para a antessala do outro.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, eu sei que você estava esperando esse momento, então chegou a sua hora. Olha só, nas últimas páginas do livro, Yuval Noah Harari afirma que estamos próximos de conhecer o primeiro ser humano imortal. Se você, ouvinte, soubesse que iria viver para sempre, o que você mudaria na sua vida imediatamente? E viver para sempre nas condições que você está hoje seria uma bênção ou uma maldição? Profundo, né? Então pensa aí e conta pra gente nas nossas redes sociais. Valeu!
Mais uma vez, o Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui com esse fantástico livro para empreendedores. E a série do Yuval Noah Harari não termina hoje. E no próximo episódio, iremos falar sobre o segundo best-seller do autor, Homo Deus, que traz reflexões fantásticas sobre o seu futuro, o futuro do Sapiens. Será que estamos prestes a nos tornarmos deuses irresponsáveis? E para debater as ideias da obra de Yuval Noah Harari, o Resumo Cast criou um grupo de empreendedores no WhatsApp e no Telegram. Visite resumocast.com.br/sapiens e compartilhe lá as suas ideias.
Acho que foi ótimo, né? É bem diferente essa experiência do ler com o compromisso de depois a gente vir aqui gravar e fazer o bate-papo. Isso faz com que você tenha uma outra leitura, um outro olhar e permite que você descubra coisas que não tinha permitido, que você não tinha descoberto em outras leituras. Então agradeço, muito obrigado pela oportunidade. O pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, tem lá o Instagram, né, do professor Prof. Emílio Cunha Morim, né, no Instagram, onde eu divulgo lá a questão da hipnoterapia, um pouco da questão da consultoria de empresa, e sempre colocando algumas questões lá de fundo filosófico, né? Então, querendo conhecer, querendo contato, a gente está aí. E muito obrigado a vocês, obrigado por terem aberto esse espaço. Acho que todo o pessoal do grupo, né, dos leitores lá do Resumo Cast terão essa oportunidade, vai ser muito legal, né? Muito obrigado mesmo, e a gente podendo ajudar, estamos à disposição.
Gustavo, Arnaldo, Rafael, professor Emílio, gratidão por tudo que eu pude aprender com vocês nesses 3 episódios. O Resumo Cast também mudou a minha vida, e participar desses episódios certamente também está fazendo parte dessa mudança. Eu convido vocês, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um perfil no Instagram, @prof.holdenmacedo, que eu trabalho já há bastante tempo com ele, e estou iniciando 2 novos projetos, também no Instagram, @movamente, e no YouTube, o canal Professor Holden Macedo, Mova a Sua Mente, onde eu trato de temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, físico, mental e espiritual, e também a preparação de desenvolvimento pessoal para provas e concursos de uma maneira geral. Gratidão, e espero vê-los também numa próxima oportunidade.
Finalmente, eu quero mandar um abraço muito especial aos nossos Tribers Conselheiros Apoiadores. Eles nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e já fazem parte do nosso legado. São eles: Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Alberjante, Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Anderson Augusto Ferreira, Gustavo de Luna Campos e Mário Gomes de Santana. Se você quer se tornar um deles, entre para a nossa campanha de financiamento coletivo. Visite resumocast.com.br/apoia-se. Grande abraço e até a semana que vem.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá!